Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à presente audição. Em nome da 10ª Comissão, Comissão do Trabalho e Segurança Social, damos as boas-vindas. Os representantes da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural vêm cá hoje como primeiras subscritoras de uma petição que está identificada como petição 110 da 14ª Legislatura, primeira sessão legislativa, que tem como objeto e aquilo que defende e pugna é, portanto, a discussão e aprovação pela Assembleia da República de um estatuto da carreira de animador sociocultural que terá sido aprovado no primeiro Congresso Nacional da Animação Sociocultural. Eu vou fazer aqui uma breve explicação quanto às regras da presente audição. As regras são bastante simples. Portanto, a ABA apresenta a audição como intervenção inicial pela entidade visitante. Dispõem de 10 minutos para fazer uma intervenção inicial. Podem usar da palavra conforme bem entendam, entre vós. Podem também retirar a máscara, portanto, no uso da palavra. De seguida, darei a palavra, portanto, aos grupos parlamentares aqui representados. Temos o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. São estes os grupos. Portanto, darei, portanto, a palavra aos grupos parlamentares que dispõem de 5 minutos cada grupo parlamentar para colocar quaisquer questões que entendam pertinentes e que queiram ver esclarecidas. Depois tem novamente, para encerrar esta audição, dispõe, portanto a entidade visitante dispõe de também 10 minutos para uma intervenção final e esclarecer quaisquer questões que hajam sido colocadas. Portanto, feito esta breve explicação, julgo que não têm dúvidas, então daríamos início, portanto passaria a palavra à Presidente. Temos entre nós, aqui uma nota, temos entre nós, portanto, a Presidente da Associação, Isabel Felipe, e a Tesoureira Marisa Leitão. Esta é uma petição que tem 4.303, portanto, subscritores, e, portanto, será uma petição que será apreciada em plenário. Portanto, daria então início à presente audição, dando-vos, portanto, a palavra para uma intervenção de 10 minutos. Eu apelo, portanto, ao cumprimento desse tempo, a ver se conseguimos, portanto, fazer esta audição dentro daquilo que é uma estimativa de 50 minutos, portanto, de acordo com aquilo que está aprovado na grelha. Muito obrigada, tenham a bondade.
Se me permitem, então, vou tirar a máscara para ser mais fácil. Muito obrigada por estarmos aqui hoje e por estarmos a falar sobre o Estatuto do Animador Sociocultural. E vou ler para ser mais rápido e porque sabia que tinha só os 10 minutos e sei o quão é importante falarmos tudo aquilo que precisamos de falar. Mais de 30 anos se passaram em defesa e clarificação do que somos e o que fazemos. Entendemos que já existe maturidade suficiente no corpus do estatuto profissional que apresentamos, revelando uma reflexão teórica ou prática de um número bastante significativo de animadores socioculturais que estão no terreno e também na academia, que têm teorizado e investigado sobre as práticas, desenvolvendo conceitos, âmbitos e princípios. A animação sociocultural, e aqui reforçando um bocadinho o nosso papel, tem sido geradora de diversas respostas, serviços e estruturas sociais, educativas e culturais, desde o período da democratização do Estado português, pós 25 de abril até hoje. A formação de profissionais da animação sociocultural, em qualquer uma das suas áreas, é realizada através dos cursos profissionais, de cursos superiores, na grande maioria em estabelecimentos de ensino público e tem dado provas da sua pertinência do tecido social, cultural e educativo português e europeu. Nas últimas 3 décadas, o Estado português fez um grande investimento na formação de animadores em diferentes níveis de educação, quer em níveis de cursos profissionais nível 4, cursos de especialização tecnológica nível 5, os cursos técnico-superiores profissionais mais recentes também de nível 5, os cursos superiores de primeiro ciclo nível 6 e também os cursos superiores de segundo ciclo nível 7. Fruto deste investimento, Portugal tem hoje muitos animadores qualificados que exercem funções em áreas e organismos muito diversificados, sendo hoje reconhecida a sua importância na sociedade. A animação sociocultural promove a participação e a criatividade das crianças, jovens, pessoas adultas e séniores e das comunidades em geral, através de um processo de melhoria da realidade. Este processo é estruturado com base numa metodologia participativa de projeto que requer tempo para conhecer a realidade na qual se intervém, para o planeamento participado que contempla a definição de objetivos e de atividades, para a execução do plano de ação e para uma avaliação de índole reflexiva e construtiva que integre os diversos atores do processo. A atuação de animadores socioculturais nas escolas em espaços não formais, por exemplo, tem demonstrado excelentes resultados na mudança de comportamentos dos alunos, em particular em relação entre pares, diminuindo casos de bullying, de relação entre alunos e professores e na capacidade de aprendizagem dos alunos. Existem alguns estudos que o comprovam. No que diz respeito ao trabalho com séniores, a animação sociocultural surge em resposta a uma ausência ou diminuição da sua atividade e das suas relações sociais. Para preencher esse vazio, a animação sociocultural trata de favorecer a emergência de uma vida centrada à volta do indivíduo e do grupo. Concebe a ideia de progresso das pessoas idosas através da sua integração e participação voluntária em tarefas coletivas nas quais a cultura joga um papel estimulante. E em momentos de crise, como o que estamos a viver com a pandemia Covid-19, em que ficaram mais evidentes as fragilidades, quer na economia social, quer nas escolas, na sociedade em geral, é de uma pertinência singular considerar o trabalho do animador sociocultural como indispensável e de grande relevância, por ser uma profissão que responde às necessidades de desenvolvimento de locais e de pessoas. O que pretendemos então? A criação da carreira de animador sociocultural através da sua regulamentação pelas entidades competentes. Uma vez que este processo é moroso e de alguma complexidade e que poderá arrastar-se durante muito tempo, consideramos essencial ver aprovado o presente estatuto da carreira de animador sociocultural. Os animadores socioculturais não podem esperar mais tempo. Precisam de um documento legalmente aprovado pelas entidades competentes, pelo Estado português, que os apoie, que os defenda dos vários problemas de ordem discriminatória relativamente ao que fazem, ao que são e às condições de trabalho. Porque precisamos desta aprovação do estatuto? Porque é fundamental clarificar as funções profissionais correspondentes aos vários níveis de educação e formação, no sentido de reconhecer esta nova profissão e credibilizar os papéis que desempenha em prol da sua dignificação social e justo reconhecimento, junto de entidades empregadoras e de organizações representativas, assim como para o exercício adequado da profissão. Porque as entidades contratantes constantemente confundem as funções de um técnico superior de animação sociocultural e de um técnico profissional, dando primazia por questões salariais ao último em detrimento do primeiro. Porque existem outros profissionais a ocupar o espaço do animador sociocultural, a desempenhar as suas funções, muitas vezes por falta de formação especializada, não são realizadas com a eficácia esperada, colocando em risco a intervenção com os grupos. Porque os animadores socioculturais que se encontram no terreno a dar todos os dias o seu melhor pelos grupos com quem diariamente intervêm, esperam já há demasiado tempo por um reconhecimento das suas funções e da importância da sua intervenção em vários contextos, para que possam negociar com as entidades melhores condições de trabalho em equiparação com outros profissionais. Porque as instituições de ensino anseiam por alguma regulamentação da profissão que possa definir e esclarecer também mais claramente as funções e os âmbitos de atuação, para que de forma mais sustentada possam redefinir os seus cursos e torná-los mais coerentes e mais atrativos. Esta incoerência nas nomenclaturas dos vários cursos de animação sociocultural no ensino superior tem levado a que muitos animadores sejam discriminados em concursos públicos e privados por causa da nomenclatura do curso obtido, quando se devia estar a falar de uma só formação, numa só área, que é a animação sociocultural. Concluindo, por não existir um estatuto do animador, muitos dos profissionais de animação sociocultural defrontam-se com problemas relacionados com vários tipos de indefinições. Primeiro, a das funções a desempenhar. Segundo, das categorias profissionais existentes. E da diversidade de habilitações no acesso à carreira, que arrasta consigo o problema da natureza dos vínculos. O estatuto da carreira que hoje apresentamos, este documento, define claramente a estrutura e acesso às carreiras profissionais. Técnico superior e assistente técnico, assim como respectivos conteúdos funcionais. Incita a necessidade da criação de uma matriz comum de saberes e competências que sirvam de estrutura para os cursos de animação sociocultural. Prevê a integração imperativa dos técnicos superiores de animação sociocultural em equipas interdisciplinares, agregando estudos e reuniões de equipas sociais, contribuindo para a não discriminação perante outros técnicos com carreiras definidas ou mais reconhecidos no terreno. Refere a possibilidade de integração de técnicos superiores da animação sociocultural em órgãos de gestão e direção técnica, nos termos da legislação aplicável, dos quais os profissionais da animação sociocultural se veem muitas vezes afastados ou impossibilitados por desconhecimento do seu trabalho e da sua formação. prevê a possibilidade de serem os mesmos técnicos, a ministrar a formação e a animação sociocultural e a poderem orientar estágios profissionais académicos, uma realidade que na maioria das vezes não acontece. Os estágios de animação sociocultural são orientados por outros técnicos sociais, colocando os animadores socioculturais numa posição de inferioridade e incapacidade. Dá também aos técnicos de animação, este documento, principalmente aos profissionais a recibos verdes, o direito de exigir os seus recursos necessários, o direito também muitas vezes aos recursos que lhes são impostos e que não são adquiridos pelos próprios. Dá também o direito de acesso aos dados pessoais dos grupos, planos individuais com quem desenvolvem a sua atividade, salvaguardando o sigilo profissional, de forma que o exercício das suas funções seja eficaz e eficiente. Isto porque é uma realidade que muitas vezes é negada por não ser do conhecimento da organização ou da equipe onde está inserido a sua relevância para a sua intervenção. Concluindo, com este estatuto aprovado, estabelecendo-se como um primeiro passo, para a criação da carreira do animador sociocultural, conseguiremos valorizar e criar condições para o desempenho das funções do animador sociocultural, assim como auxiliar as entidades empregadoras no que diz respeito ao recrutamento. Por último, clarificar os seus respectivos direitos e deveres.
Muito obrigada pela vossa intervenção e em especial pela gestão criteriosa do tempo. Eu agora passaria, portanto, a uma ronda pelos diversos grupos parlamentares aqui representados para uma intervenção de 5 minutos. Dava então a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Fernando José. Obrigada. Faça.
Muito obrigado, deputado parlamentar. Senhoras deputadas aqui presentes, o Sr. Deputado também do Bloco de Esquerda, agradecer a presença da direção da Associação e na pessoa da Sra. Presidente e Tesoureira agradecer. É com ações destas que reforçamos o exercício de cidadania e também da nossa democracia. Esta petição conta com mais de 4.300 subscritores e, portanto, será analisada, debatida em plenário. A questão da regulamentação das profissões passa por um processo, como diz, moroso, mas um processo que estará certamente na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. A pergunta que faço é quais têm sido os contactos com a Direção-Geral e, neste momento, qual é o ponto de situação? Porque, segundo julgo saber e ter informação, esse processo corre neste momento os trâmites na Direção-Geral do Emprego e, portanto, tentar aqui perceber qual é que é o ponto de situação neste momento. Nós, obviamente, iremos acompanhar este processo com atenção e, portanto, iremos entrar em contacto convosco. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Helga Correia. Obrigada. Faça.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente as senhoras e o Sr. Deputado. Cumprimentar a Doutora Isabel Filipe e a Doutora Marisa Leitão. Agradecer desde já a exposição inicial que fizeram nesta audição. Saudar, em primeiro lugar, as peticionárias que no exercício do seu direito de cidadania trouxeram a debate nesta reunião, um tema bastante importante e que vai ser, como foi dito, debatido em plenário, que diz respeito ao Estatuto Profissional da Carreira de Animador Sociocultural, e permitam-me que, antes de mais, saúde também o trabalho que têm feito em prol da comunidade sénior e das camadas mais jovens, que está aos olhos de todos nós. Saudar também a vossa persistência e a vossa resiliência em debatermos este tema. Já estiveram aqui na anterior legislatura, regressam nesta legislatura agora com as mais de 4 mil assinaturas e com o vosso objetivo cumprido, que é debatermos este tema na Assembleia da República. E se me permitem, a propósito da regulamentação das profissões, dizer que ouvimos com muita atenção aquilo que vocês, as vossas preocupações, as vossas inquietudes e as indecisões que existem em todo este processo. Dizer que, e como já foi aqui referido, que em primeiro patamar, este acompanhamento é pela DGERT, mas também temos aqui a questão da DGEST relativamente à articulação de regimes de acesso ao exercício das profissões. Pela boa nova que o Sr. Deputado do Partido Socialista nos trouxe hoje, parece que esse processo já está na Direção-Geral do Emprego e Relações do Trabalho, na DGERT, esperemos bem que sim. Aliás, dizer que a Comissão, e essa pergunta está disponível em todo o histórico desta petição, nós fizemos, a Comissão fez pergunta ao Ministério do Trabalho e Segurança Social, 30 dias depois continuamos a aguardar essa resposta. Aliás, pedimos mesmo que, em especial, a direção, que seja questionada a Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho, que também não tivemos qualquer resposta. Por isso eu ia lançar aqui o desafio à senhora coordenadora e relatora da petição, e que está a acompanhar esta matéria por parte do grupo parlamentar do PSD, de lançar o desafio à Comissão de questionar novamente o Ministério do Trabalho, mas neste momento ir diretamente à fonte, a quem é que nos tem que dar a informação, que é a Direção-Geral do Emprego e Relações Públicas, para sabermos qual é o ponto do trabalho, muito obrigada, para sabermos realmente qual é o ponto da situação. E permitam-me fazer-lhes uma pergunta que, na vossa exposição da petição e nos documentos que nos enviaram, fazem menção, num documento que enviam datado 17 de julho, fazem menção a um pedido de audiência que fizeram ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Queria, porque tudo aquilo que as nossas dúvidas vocês já esclareceram na vossa exposição inicial, mas queria perceber se realmente já foram ouvidos ou não pelo Ministério, para também percebermos em que ponto é que está essas reuniões. Muito obrigada mais uma vez pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Diana Ferreira. Peço desculpa. José Soares, que está online. Lamento o lapso. Deputado, está-nos a ouvir? Nós não ouvimos. Eu pedi aí aos serviços para verificarem.
Estou perfeitamente.
Nós agora também estamos a ouvir. Senhor deputado, José Soares, faça o favor. Não. Obrigado.
Estão a ouvir-me?
Sim, faça favor.
Vou ser muito breve, porque as condições não são as melhores. Apresenta a Joana Neto, que é também assessora do Bloco de Esquerda na área de trabalho. Nós também já reunimos com a PEDASC. Queria só deixar o testemunho, por um lado, da nossa solidariedade com a causa da criação do Estatuto e com a petição que entregaram, e dizer que o Bloco de Esquerda não desperdiçará a oportunidade que a própria petição queria, de nós debatermos este tema no plenário, para apresentar uma iniciativa legislativa com vista à criação do Estatuto. E estamos naturalmente disponíveis para, em conjunto com os outros partidos, podermos encontrar uma formulação que recolha uma maioria de votos no plenário, no Parlamento, no sentido de iniciar o processo para a criação do Estatuto Profissional neste campo. As várias razões que já foram ditas, maior importância em vários contextos de intervenção da cultura. Portanto, não vou alongar-me em grandes condições, mas espero que tenha ouvido o que disse, e daqui, deste lado, eu tenho de ouvir, não apenas a intervenção, mas os instrumentos que venham são.
Nós estamos a ouvir com alguns cortes. Presumo que já tenha terminado a sua intervenção, Sr. Deputado. José Soares.
Sim, já terminei e lamento as condições, mas já terminei.
Obrigada.
A doutora Joana Neto, que...
Pronto. Dava agora a palavra ao partido, ao PCP, à senhora deputada Diana Ferreira. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os representantes da Associação dos Animadores Socioculturais, de agradecer, além do e-mail, no fundo, que acaba por ter aqui o texto da petição, com o conjunto das reivindicações, também do trabalho, entretanto, desenvolvido na elaboração desse documento, no fundo, do Estatuto da Carreira dos Animadores Socioculturais. Começando por colocar aqui duas coisas. Há efetivamente, e eu penso que as áreas de intervenção social são das áreas em que às vezes é mais difícil fazer, não é a separação, porque são todas elas funções complementares, mas balizar no fundo as funções de várias profissões que existem nas áreas de intervenção social. Nós já ouvimos dizer de vários profissionais, de vários setores deste setor, que efetivamente há um cruzamento e até se calhar não é uma ultrapassagem, mas é quase algumas funções que não são determinadas profissões e que são efetivamente exercidas por outras. E naturalmente que importa para balizar isso e também para, no fundo, certificar aquela que é a formação que dá o conhecimento necessário para o exercício de determinadas funções, ter aqui também a regulamentação da profissão, conforme vocês colocam. Como também numa realidade que eu pedi até que, se fosse possível, aprofundarem mais na vossa intervenção, ou fizessem, que tem a ver com a realidade da precariedade dos animadores socioculturais. Eu penso que não estaremos muito errados se dissermos, se não são todos, é a sua esmagadora maioria que está num registro de recibos verdes, que não são verdadeiros recibos verdes, são falsos recibos verdes, seja nas escolas a preencher horas, seja muitas vezes em outros contextos sociais, mesmo com os idosos, em que também acabam por preencher horas, numa necessidade que efetivamente se vê como permanente numa intervenção comunitária, digamos assim, e pedia que dessem também um retrato a essa realidade, porque a questão da regulamentação da profissão, além de balizar conteúdos funcionais, exercício de funções, complementaridade com outras, não é isso que está em causa, ajuda também, de um ponto de vista do próprio reconhecimento e do exercício das funções, a que se possa também, desta forma, ajudar a combater a precariedade. E eu pedia que dessem também aqui um retrato dessa situação. Dizendo ainda que o PCP, de todas as vezes que, por exemplo, propôs na Assembleia da República a criação dos gabinetes pedagógicos de integração escolar, que é sempre uma solução que nós achamos, de um ponto de vista da necessidade de garantir a inclusão de todos nas escolas, que deve ter vários profissionais nestes gabinetes, incluindo animadores socioculturais, exatamente para lidar com várias necessidades que se possam vir a verificar nas crianças e jovens nas escolas. Por isso, pedi aqui este ponto de situação, efetivamente, da precariedade, dizendo o seguinte, porque o temos dito em relação a várias profissões e penso que também em reuniões anteriores que tivemos, vos dissemos isto. A regulamentação da profissão é, efetivamente, uma responsabilidade primeira do Governo, até pelos instrumentos que tem disponíveis para poder proceder a essa regulamentação. Nada invalida que não seja feito um trabalho, no fundo, dos grupos parlamentares para que esse reconhecimento também possa ser feito. E é muito também neste sentido que eu acho que nós podemos intervir. E, acima de tudo, eu não sei se já enviaram, pelo menos do que eu estive a procurar, não encontrei, mas esse documento que elaboraram desse estatuto, se ainda não enviaram, eu pedia que remetessem aos grupos de Estado, e eu não encontrei. É deste documento que estamos a falar? Ok, pronto. Então fui eu que não encontrei, mas vou de qualquer forma procurar também essa informação para que possamos efetivamente avaliar também concretamente o que colocam. Da parte do PCP, dizer naturalmente que estamos disponíveis, seja para fazer este reconhecimento da profissão, a valorização da profissão, a consideração de categorias profissionais, de valores e salários associados a cada uma delas e já agora também de progressões. Porque o tempo de serviço e a experiência e o tempo de trabalho tem também que contar para ser valorizado, porque também ele é conhecimento adquirido que não pode ficar ignorado. Por isso, tudo isso, da nossa parte, estamos naturalmente disponíveis para ajudar aqui a encontrar soluções que ajudem também a valorizar a vossa profissão, que é naturalmente mais do que reconhecida no plano social, diria eu. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Dava agora novamente a palavra à Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural. Relembro que tem novamente 10 minutos para fazer a intervenção final. Obrigada. Façam favor.
Obrigada. Respondendo primeiro, obrigada pelas vossas apresentações e agradecemos imenso. De facto, o animador sociocultural está em todos os âmbitos, tem um alcance enorme, mas depois não tem se verificado o seu reconhecimento e por isso estamos aqui. Respondendo às questões especificamente do Sr. Deputado do PS, quando fala qual é a situação da DGERT, nós não temos conhecimento. Nós não temos conhecimento deste processo de ter entrado em DGERT, é do nosso desconhecimento. E respondendo já à Sra. Deputada Helga, o que temos conhecimento foi que fizemos várias diligências, inclusive e-mails, contactos telefónicos, desde a anterior legislatura com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, tenho os e-mails, e ainda hoje aguardamos a dita reunião. Portanto, também estamos a aguardar que nos ouçam nos locais apropriados e que deveremos realmente dar a conhecer as nossas preocupações. Portanto, enviamos a 17 de julho de 2019, já voltamos a enviar nesta legislatura, já fizemos contactos, inclusive mesmo telefónicos, aguardamos a decisão de nos receberem, porque achamos que é aí, de facto, que nós devemos de falar. E reforço aqui, entretanto, eu já passo para a Marisa para falar um bocadinho aqui na precariedade, que há muito que falar, muito mesmo que falar. Mas ressalvando e colocando aqui também as minhas últimas palavras neste processo, isto é muito complicado, mas este documento facilitaria muito a nossa integração no mercado e o nosso reconhecimento. É isso que nós queremos com muita humildade. Porque enquanto o processo não for, e como digo e volto a reforçar, que é muito moroso, e enquanto a categoria não for ainda uma realidade, nós não vamos conseguir. Há tanto, mas tanto, tanto para dizer relativamente à precariedade que eu vou deixar a Marisa falar. É uma das pessoas que está no terreno e que tem com certeza muito para vos falar nesse aspecto que é também muito doloroso relativamente a outras profissões, que estamos todos e sabemos que há muitas profissões que estão no mesmo patamar, mas os animadores socioculturais também estão muito mal.
Portanto, cumprimento a todos e obrigada pelas vossas considerações. Relativamente à precariedade, vou aqui tentar abordar as várias ações que nós temos no terreno, sendo que a minha área especificamente eu trabalho no IPSS e nem falo propriamente em nome pessoal, porque desde que iniciei a trabalhar há 10 anos que estou numa situação em que, como técnica superior, tenho seguido a progressão de carreira como todos os outros técnicos. No entanto, de facto, e agora até mesmo com a pandemia, com a questão de ter saído a norma da DGS em que proibiam as atividades socioculturais nas instituições, muitos colegas foram dispensados precisamente porque a entidade patronal desconhece a importância, porque não é só o trabalho diário com os grupos, o animador sociocultural tem toda uma outra ação que pode levar as instituições de facto a ter um crescimento, um desenvolvimento, mas como não há uma regulamentação em que consigam perceber qual o papel, muitas das vezes até na contratação, se tivessem essa regulamentação, conseguiriam definir se estavam interessados em contratar apenas um assistente técnico ou um técnico superior. Como não existe, salarialmente é mais barato, portanto optamos pelo mais barato. Relativamente às escolas, temos colegas que tiveram 10 anos em oferta escola, sempre a vir para o fundo de desemprego quando terminava o ano letivo e voltarem a candidatar-se quando chegava a setembro para poderem fazer parte dos gabinetes de ação familiar. Atualmente, e este ano saiu com a questão dos técnicos especializados, das 900 vagas, certamente que muitos colegas vão conseguir entrar no mercado de trabalho. No entanto, muitos há que continuam com a questão dos recibos verdes, porque precisamente acabam por ser prestadores de serviço, porque as entidades, em vez de os contratarem com um contrato a termo, optam por contratá-los apenas por umas horas e, portanto, são prestadores de serviços.
Só acrescentar aqui, Marisa, já agora, porque o grave, às vezes, a questão da precariedade põe em risco também os grupos. Reparem que chegam-nos diariamente à APDASC, às vezes pedidos de ajuda, não só para legislação, para concursos, as autarquias já o fazem, até porque nem sabem como é onde agir. Atenção, é que as pessoas não sabem. Quem está do outro lado pede-nos ajuda porque não sabem o que isto é da animação sociocultural. Há muita falta de conhecimento. Pedem-nos ajuda para contratar um animador e fazem-nos ofertas de emprego de 1 a 2 horas por semana. Porquê? Porque estão simplesmente a cumprir normas que a regulamentação obriga, porque o animador é um recurso humano obrigatório dentro das IPSS, dos centros sociais, dentro das instituições de séniores, e portanto nós estamos salvaguardados. Se vier que há quem nos fiscalize, nós temos um animador. Até temos um plano de atividades de animação. A questão é que é uma vergonha o que se passa. A realidade é 1 a 2 horas. Não é possível fazer um trabalho digno, nem o profissional, porque há um espaço de conhecimento, como disse na primeira apresentação, e depois também, para quem está do outro lado, o utente não recebe aquilo que melhor poderia ser. Portanto, há bastantes coisas que ainda não estão e que não são reflexo de uma grande, que são de grande complexidade, mas que são às vezes fáceis de resolver, mas que não são do conhecimento das instituições de que forma é que é onde agir. Portanto, eu acho que há que clarificar, há falta de clarificação na nossa profissão, e isto acho que este estatuto, volto a dizer, poderá em muito ajudar quer entidades que nos contratam, quer os animadores socioculturais. Obrigada.
Muito obrigada. Damos por concluída esta audição. Mais uma vez, em nome da 10ª Comissão, da Comissão do Trabalho e Segurança Social, agradecemos a vossa presença, os vossos contributos, e realmente felicitá-las pela vossa persistência e determinação nesta vossa vontade de querer ver aprovado um estatuto para a carreira de animador sociocultural. Muito obrigada, mais uma vez. Boa tarde.